Naquele tempo, Jesus deixou de novo a região de Tiro e, passando por Sidónia, veio para o Mar da Galileia, atravessando o território da Decápolo. Trouxeram-lhe então um surdo que mal podia falar e suplicaram-lhe que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, afastando-se com ele da multidão, meteu-lhe os dedos nos ouvidos e com saliva tocou-lhe a língua. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse-lhe: Efatá, que quer dizer abre-te. E imediatamente se lhe abriram os ouvidos ao homem, soltou-se-lhe a prisão da língua e começou a falar corretamente. Jesus recomendou que não contasse nada a ninguém. Mas quanto mais lhe recomendava, tanto mais intensamente eles o apregoavam. Cheios de assombro, diziam: Tudo o que ele faz é admirável. Faz que os surdos ouçam e que os mudos falem. Queridas irmãs, queridas amigas, possa este texto de ser a nossa refeição pascal, possa este texto não nos deixar na mesma, já que estamos disponíveis à volta da mesma mesa, a alimentarmos do mesmo pão e da mesma palavra, possa este alimento fazer alguma coisa connosco. Cada uma de vós saboreará pormenores, detalhes distintos. O texto chega a cada um de nós nas nossas circunstâncias. Há um detalhe logo na abertura, muito sugestivo e muito discreto. Jesus, que quer ir para o Mar da Galileia, saindo da região de Tiro, não tinha necessidade nenhuma de passar nem por Sidónia, nem pela região da Decápolo. E para Marcos nos dizer estes detalhes, sem nós percebermos bem a sua intenção, se formos ao mapa, percebemos que é o caminho mais longo. Importa-nos este detalhe de Jesus, de andar pelo caminho mais longo. Importa-nos para nós a disponibilidade a percorrer o caminho mais longo. E neste caminho mais longo o que acontece é trabalho, é trabalho. Apresentam a Jesus pessoas com necessidades, apresentam a Jesus pessoas presas, que Jesus liberta, que Jesus ergue. E a tantas delas, infringindo leis religiosas. E precisamos deste detalhe para converter os nossos caminhos mais curtos. Habitualmente, os caminhos mais curtos são os caminhos que mais simplificam. E se estamos de acordo que simplificamos, estamos de acordo a dizer que não dizemos a verdade do outro inteiro, nem dizemos a verdade do real, que é sempre tão complexo. Possa este texto contribuir para nos abrir ao complexo, para nos dispor àquilo que é complexo. A tua vida, a minha vida, é tão complexa. Como nos atrevemos nós a simplificar a vida dos outros, a fazer com que caiba numa só palavra? Que atrevimento o nosso de classificar o tempo presente na sua realidade tão complexa numa só palavra. Confesso-vos a minha irritação com os meus colegas e às vezes comigo. Isto dos padres terem feito uma cadeira mal feita de sociologia, não terem formação nenhuma de sociologia, não promoverem inquérito nenhum e conseguirem classificar esta sociedade como se fossem competentes para uma tarefa dessas. Não, a sociedade não cabe na tua palavra, não cabe. Não cabe. E que bom seria que percorrêssemos o caminho da humildade, como Jesus, o caminho mais longo, o caminho que possibilita ver melhor e de outros ângulos. E talvez o ponto central deste texto queira iluminar o caminho mais longo. Aquele homem, como não escutava, não sabia falar. Como não escutava, não sabia falar. E que bom seria que o caminho mais longo nos dispusesse à escuta para podermos dizer uma palavra. Ou mesmo a dizer, se não te dás à escuta, não digas. Se não te dás à escuta, cala, cala. Queremos com Jesus percorrer o caminho mais longo, sem que isso se converta em lucro para Jesus, não é? É trabalho. E queremos nós reconhecer que o caminho mais longo é um caminho mais trabalhoso, mas aproxima-nos mais da verdade. Aproxima-nos mais da verdade. Novamente somos confrontados com as curas de Jesus. As curas de Jesus para muitos de nós são um desconforto. Não conseguimos olhar para Jesus como taumaturgo, como mágico. Incomoda-nos isto de Jesus curar uns e não curar outros. O que é que isto quer dizer? E novamente à maneira de Marcos, um dos critérios pelos quais se dizia ou se diz que Marcos é dos primeiros evangelhos ou é o primeiro evangelho daqueles que nós conhecemos, prende-se com estes detalhes. Por exemplo, as curas de Jesus, desculpem a expressão, são um bocado repugnantes nas versões de Marcos. Isto de ter com saliva a tocar a língua do mudo, o que é isto? Para que é preciso isto? Tão desconfortável é para nós, que também o era para os da primeira hora, que não vemos isto nos outros evangelhos. Os outros são mais limpinhos. Não há lama, não há saliva. Ainda que possa haver estes dois tempos tão característicos em Marcos. Primeiro uma coisa, depois outra. Mas sim, são mais limpinhos. Vamos, assumamos este desconforto e possa este desconforto fazer caminho connosco, de passarmos de leituras literais para outras leituras. As leituras literais das curas biológicas de Jesus podem ser um caminho sem saída. Nós que já temos vida suficiente para perceber que Jesus não me curou quando eu mais quis. Jesus não curou os meus amores quando eu mais quis, na hora mais aflita. E sim, é um caminho sem saída. É um caminho sem saída. E a missão de Jesus não foi vir cá com truques para superarmos a nossa natureza, com truques para nos ensinar a não querer a nossa natureza. Não. A missão de Jesus foi para nos reconciliarmos com a nossa condição de frágeis e de finitos e de buscarmos juntos um sentido a dar à nossa vida que, entre nós, conhece tantas perdas, tantos limites, inclusive um fim aos nossos olhos, um termo aos nossos olhos. A missão de Jesus foi reconciliar-nos com a nossa pequenez e com a nossa pequenez podermos fazer Páscoa. Podermos transformar-nos, transformar o coração, transformar o olhar, transformar-nos uns aos outros. Se as curas biológicas de Jesus podem ser um beco sem saída, as curas biográficas de Jesus são muito sugestivas para nós. Este homem que falava mal porque não ouvia, passou a ter condições para entrar no templo, passou a ser, aos olhos dos outros, um semelhante que pode escutar, que pode falar, que pode subir ao templo, que já não tem bloqueios religiosos. Querido leitor, este está como tu. Este agora está como tu. Olha o que ele fez. Não se calou a falar bem de Jesus. E o que fazes tu? E o que fazes tu com os teus sentidos? Possa este texto ser um espelho para nós. Jesus quer aquele homem em aberto, aquela pessoa em aberto, como te quer a ti. E como é que é isso de viver em aberto? Talvez este texto nos sugira. Talvez o caminho mais longo, na hora de ajuizar, na hora de querer classificar o tempo presente, na hora de querer classificar a vida dos outros, o caminho mais longo é o caminho da abertura. O caminho mais longo. e este detalhe, viver em aberto, é isto de estar disponível à escuta, de reconhecer que falamos mal se não escutamos. Possa esta ser a nossa refeição pascal.